DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Suf e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Uma semana após o início da Conferência de Paz da Síria, ainda não se registrou uma aproximação entre os dois lados em conflito. Também nesta quinta-feira, as posições permaneceram distantes, segundo participantes no encontro que decorre em Genebra, na Suíça. As conversações deverão continuar amanhã, sendo depois interrompidas por uma semana e resumidas a 10 de fevereiro. O mediador das Nações Unidas, Lakhdar Brahimi, confirmou hoje que não se esperam para já resultados concretos. Brahimi considerou ser já um sucesso os dois lados estarem na disposição de negociar. Os Estados Unidos e a França acusam a Síria de estar a atrasar a execução do acordo sobre a destruição das suas armas químicas. O ministro norte-americano dos Negócios Estrangeiros, Chuck Hagel, disse não ser certo se a causa é incompetência ou se o atraso é intencional. Em todo caso, o governo sírio deve resolver o problema, exigiu. O seu homólogo francês, Laurent Fabius, instou a comunidade internacional a obrigar a Síria a cumprir as suas obrigações. Segundo as instâncias internacionais de controle para a proibição de armas químicas em Haia, na Holanda, a Síria ainda dispõe de 95% do seu arsenal. Segundo a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras, o número de deslocados na República Centro-Africana subiu para 900 mil. Mais de um quinto da população está em fuga do conflito, que persiste em todo o país, disse a organização na capital, Bangui. A situação na República Centro-Africana foi tema também da Cimeira da União Africana, que decorre hoje e amanhã na capital Etiópia, Addis Abeba, e sobre a qual temos mais informação no Jornal da Noite a seguir das notícias. O governo de transição da Guiné-Bissau vai pedir ao presidente Serifu Nyamadjo para prolongar o recenseamento eleitoral, que deveria terminar nesta sexta-feira, por mais 5 ou 7 dias. A informação foi hoje avançada aos jornalistas por Batista Té, ministro da Administração Territorial e coordenador do processo de recenseamento que decorre desde o 1 de dezembro. Té realçou que o prolongamento não levará de maneira alguma, citamos, ao adiamento das eleições marcadas para 16 de março. Pelo menos 750 pessoas ficaram desalojadas e 140 casas foram danificadas em 5 distritos da província de Manica, em Moçambique, devido às fortes chuvas que assolam a região. Os aguaceiros já fizeram 11 mortos nas últimas 5 semanas na província de Manica, fortemente atingida por chuvas torrenciais e raios, fenómenos comuns nas épocas chuvosas que vão de outubro a março. O arcebispo da Cantuária, na Grã-Bretanha, líder espiritual da Igreja Anglicana, e o de York, a segunda diocese mais importante, respectivamente Justin Welby e John Sentamu, escreveram aos presidentes da Nigéria e do Uganda em defesa dos homossexuais, informou a página online da emissora britânica BBC. O governo da Nigéria aprovou este mês legislação proibindo o casamento e uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, enquanto o Parlamento do Uganda autorizou em dezembro uma lei que criminaliza a homossexualidade e a sua promoção pública, com penas entre os 2 anos e a prisão perpétua. Esta lei ainda não foi aprovada pelo presidente do Uganda. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu hoje à Alemanha que assuma mais responsabilidades internacionais. Num encontro com o presidente alemão Joachim Gauck em Berlim, mais tarde com a chanceler alemã Angela Merkel, Ban Ki-moon agradeceu ainda o apoio que o país presta às Nações Unidas. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou a Rússia a pagar indemnizações no valor de quase 330 mil euros aos familiares de chechenos desaparecidos. Segundo o Tribunal em Estrasburgo, na França, as autoridades russas não esclareceram devidamente o caso de 5 homens desaparecidos. Segundo estes familiares, os homens foram raptados entre 2002 e 2004 por indivíduos em uniforme, posto que desapareceram sem deixar rasto. A Rússia já por várias vezes foi condenada por este tribunal por violação dos direitos humanos na Chechênia. A polícia do Togo efetuou uma nova apreensão de cerca de 2 toneladas de marfim no porto de Lomé, a capital, e levando para um total de 4 toneladas em menos de uma semana, anunciou hoje o ministro do Ambiente e dos Recursos Florestais do país. No dia 23 de janeiro, quase 2 toneladas foram apreendidas na capital num contentor carregado de madeira que seria enviada para o Vietnã. O tráfico tem crescido nos últimos anos devido à grande procura no Médio Oriente e na Ásia. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite com Nádia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
ONU, Sociedade Civil e Ministério da Justiça dão nota positiva ao respeito pelos direitos humanos em Moçambique. Invalidação das eleições em Gurua é resultado de pressões externas, consideram analistas moçambicanos. Crises e guerras em África dominam cimeira da União Africana. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 30 de janeiro de 2014. O Ministério da Justiça de Moçambique, a ONU e a sociedade civil concordam que o país está a melhorar em matéria de proteção dos direitos humanos. Um relatório apresentado em Maputo mostra que, apesar destes avanços, é preciso melhorar principalmente o sistema prisional e acabar com a tortura. O documento recomenda ainda que Moçambique apoie entidades que protegem crianças e jovens. O relato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Em Moçambique, a sociedade civil, governo e Nações Unidas afirmam que há registros significativos na matéria de preservação dos direitos humanos. As três entidades justificam o facto com a criação da Comissão dos Direitos Humanos, a nomeação do provedor de justiça, ratificação do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura, entre outros. Apesar destes avanços, o relatório apresenta vários desafios: melhorar a atuação do sistema prisional, principalmente na componente ressocialização e humanização das cadeias. O representante da sociedade civil moçambicana, Salvador Kamad, refere que o governo está engajado na preservação dos direitos humanos, mas há algumas recomendações que ainda estão por cumprir.
Por exemplo, ainda são frequentes os casos de torturas, execuções sumárias, bolsas de fome, casos esses que tendem a aumentar com a atual crise política e militar e da criminalidade em algumas cidades do país.
Enquanto isso, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Custódio Duma, esta matéria em Moçambique deve fazer-se sentir de facto na vida do cidadão comum.
Significa que os cidadãos devem estar em condições de perceber quais são os seus direitos, por um lado. E por outro lado, as instituições que devem proteger os direitos humanos devem ter as condições necessárias. Primeiro, o preparo das pessoas tecnicamente e segundo, os meios necessários para que eles possam levar a cabo seus mandatos. E aqui não refiro-me só à Comissão Nacional dos Direitos Humanos, mas também aos tribunais, às procuradorias, às esquadras de polícia e às outras instituições que estão no âmbito da administração da justiça.
As Nações Unidas consideram que Moçambique fez uma série de realizações na promoção dos direitos humanos. A representante daquele órgão em Moçambique, Jennifer Topping, destaca a ratificação de instrumentos internacionais de direitos humanos.
Tais como, por exemplo, com o senhor presidente da Comissão Nacional já referiu, o protocolo facultativo da Convenção da ONU contra a tortura e outras penas cruéis, desumanas ou degradantes, e a Convenção sobre as Trabalhadoras Migrantes e Membros das Suas Famílias expandiu uma plataforma de mecanismos de proteção para as pessoas mais vulneráveis da sociedade.
O governo moçambicano assume que deve estar na dianteira na proteção dos direitos humanos, porém, convida todas as entidades para contribuírem nesta matéria. Aliás, o vice-ministro da Justiça, Alberto Nkutumula, diz que o presente relatório deve ser mais abrangente, partindo mesmo da família.
Se, por um lado, os meus colegas esperam que haja uma ação mais pujante por parte do Estado, nós também esperamos da parte das instituições não governamentais a mesma força. Portanto, o ímpeto que vai nos levar a agir tem que ser o mesmo que vai levá-los a agir. Portanto, estamos a agir em conjunto. Por isso, embora se trate de um plano de ação com ações a serem implementadas pelas instituições do governo, o governo pretende transmitir a visão do Estado moçambicano sobre o cumprimento das suas obrigações em direitos humanos e, neste caso particular, das recomendações saídas da revisão o período universal.
As Nações Unidas, cientes do árduo trabalho a realizar em Moçambique na matéria da preservação dos direitos humanos, prometeram continuar a levar a cabo diversas ações. Romo da Silva, DW Maputo.
E você, caro ouvinte, concorda que houve melhorias em matéria de direitos humanos em Moçambique? Conte-nos o que sabe a respeito. Conte-nos o que sabe sobre o respeito ou não dos direitos humanos no seu país. Mande, por favor, a sua resposta para afriportuque@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759198273.
A anulação da eleição autárquica no município de Guru, em Moçambique, devido a irregularidades, para além de ser inédita, coincide com avanços positivos na mesa de negociações entre a RENAMO e o governo da Frelimo. Alguns analistas consideram que não há relação entre os factos, enquanto uns consideram justamente o contrário. Já o Observatório Eleitoral defende que é preciso que os órgãos eleitorais sejam responsabilizados judicialmente pelos ilícitos eleitorais.
Entendo que seja o reconhecimento por parte do próprio Conselho Constitucional de que as provas apresentadas de que houve irregularidades na eleição de Gurue foram tão evidentes que não era possível então tomar outra posição senão essa. Porque a Comissão Nacional de Eleições não conseguiu apresentar os editais e as atas todas. Acho que conseguiu apresentar, apresentou-as com rasuras, sem assinaturas, algumas também sem os respectivos carimbos.
Palavras de Guilherme Bilana, diretor do Observatório Eleitoral. Desde 1994, quando Moçambique iniciou os processos eleitorais, nunca uma reclamação da oposição teve resultado positivo do Conselho Constitucional. A repetição das eleições em Gurue, onde o MDM, a segunda maior força da oposição, terá ganho as eleições, está prevista para o dia 8 de fevereiro próximo. Entretanto, na mesa de negociações, um passo significativo foi dado com a aceitação de mediadores e também as partes mudaram o discurso e o governo aceitou o adiamento do início do recenseamento a pedido da RENAMO, o maior partido da oposição. Será que a decisão do Conselho Constitucional e este desanuviamento da tensão estão relacionados? O analista político Henriques Viola responde.
E realmente tem que ver com o que está acontecendo com o que está aqui, mas principalmente tem uma maior relação ainda com as pressões que a própria sociedade política moçambicana está a sofrer, quer da sociedade civil, quer da comunidade internacional. Essas chancelarias todas vão pressionando o poder político de modo a ter uma forma de julgar os processos eleitorais de forma mais transparente.
Já o analista político Carlton Cadeado não vê paralelismo entre os factos. Ele lembra que o Conselho Constitucional, tal como o setor da defesa, é uma composição de partilha de poder entre o governo e a RENAMO. Estes organismos ainda não foram alvo de despartidarização, como deseja a oposição e a sociedade local. Por isso, Carlton Cadeado prefere dar um voto de confiança ao trabalho do Conselho Constitucional.
Para mim, o Conselho Constitucional sempre assumiu uma postura mais ou menos imparcial. Se calhar até nem devia mais ou menos imparcial mesmo. E nas suas intervenções, eles sempre assumiram uma postura de denúncia, didática e até de recomendações de formas de atuação. Então, para mim, surpreendeu-me essa decisão de anular. Nunca estava à espera. Esteve à espera sempre de ouvir eles dizerem, erraram aqui, sugerimos aqui. Erraram aqui, sugerimos aqui. Mas, para mim, isto é uma continuidade da forma de atuação que eles têm sido a fazer sempre.
De lembrar que houve denúncias de irregularidades eleitorais em vários municípios, com provas, mas o Conselho Constitucional não tomou em conta. Já Guilherme Bilana, do Observatório Eleitoral, vai mais longe e considera que a Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral devem ser responsabilizados pelas irregularidades.
Deve haver responsabilização criminal e que, no caso vertente, ao Ministério Público cabe, de fato, investigar e tomar as medidas necessárias face aos ilícitos eleitorais que foram praticados. E, por outro lado, em relação à Comissão Nacional de Eleições, julgo que a ela cabe a responsabilização disciplinar dos membros, principalmente dos membros do STAI, da Comissão Provincial da Zambésia e da Comissão Distrital. Eu penso que tem que haver, de fato, uma atitude mais contundente face ao que aconteceu.
A 22ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da África, que decorre na capital etíope, Addis Abeba, hoje e amanhã, era suposta ser uma conferência da União Africana com destaque para a história de sucesso do continente, com taxas de crescimento superiores à média global e um recuo dos conflitos armados. Mas a média é relativa. Sobretudo as crises na República Centro-Africana e no Sudão do Sul estragaram a festa. Cristina Kripal com os pormenores.
Milhares de pessoas morreram nos combates sangrentos das últimas semanas na República Centro-Africana e no Sudão do Sul. Nos dois países, há centenas de milhares de deslocados. No Sudão do Sul, foi assinado um cessar-fogo, mas tem vindo a ser violado pelos dois lados repetidas vezes. Na República Centro-Africana, continuam as chacinas, apesar da presença das tropas de intervenção francesas e africanas. Não obstante, no seu discurso de abertura, a presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, apelou para um esforço conjunto para superar as dificuldades e construir a paz.
Nelson Rolihlahla Mandela, that preeminent Pan-Africanist.
Nelson Mandela, esse grande estadista africano cuja morte choramos no ano passado, costumava dizer que só é impossível até estar feito. Por isso devemos sonhar e lutar, e só parecerá impossível até estar feito.
Por seu lado, o presidente cessante da UA e primeiro-ministro etíope, Hailemariam Desalegn, instou os participantes na cimeira a abrirem os cordões à bolsa e contribuírem mais para a intervenção militar na República Centro-Africana. Dos 6 mil soldados originalmente prometidos pelos Estados-membros, apenas 4.400 foram até agora estacionados naquele país em conflito. Imediatamente após a cimeira, no sábado, dia 1 de fevereiro, realiza-se uma conferência dos países doadores para a reconstrução da República Centro-Africana. No entanto, na abertura foram também devidamente assinalados desenvolvimentos políticos positivos no continente. Depois de eleições no final de 2013, consideradas livres e justas pelos observadores internacionais, o Madagascar este ano regressou à cimeira, de que tinha sido excluído após o golpe de Estado de 2009, em obediência às regras da União Africana. O novo presidente em Antananarivo, Heri Rajoanarimampiane, não escondeu a sua satisfação.
Car il s'agit bien du retour officiel de Madagascar.
O regresso oficial do Madagascar ao seio da família após 5 anos, demasiado longos, é muito emocional. Mas emocional também pela confiança que nos testemunhou a União Africana ao levantar as sanções contra o meu país imediatamente a seguir da minha tomada de posse.
As sanções contra o nosso país, desde a minha prise de função.
Com tantos acontecimentos políticos importantes, o tema central planeado para esta cimeira passou um pouco para o segundo plano. Originalmente, os representantes dos 54 estados africanos tencionavam debater a agricultura e a segurança alimentar no continente. As consultas seriam a fase inicial da chamada Agenda 2063, um plano de desenvolvimento nos próximos 50 anos. Mas dadas as crises atuais, as resoluções foram adiadas para a próxima cimeira. A presidente da Comissão, Dlamini Zuma, ainda assim realçou a importância do tema.
Agriculture is one of the things that can transform our continent.
A agricultura é um dos fatores que pode transformar o nosso continente. Temos muito espaço, mais de 30 milhões de quilómetros quadrados de terra arável, que pode acomodar muitos países.
De modo que o aumento da produtividade agrária deverá agora passar a uma prioridade no desenvolvimento e na aplicação de novas tecnologias. Cristina Gripal, DW.
Lembramos o tema do dia. O Ministério da Justiça de Moçambique, a ONU e a sociedade civil concordam que o país está a melhorar em matéria de proteção dos direitos humanos. Um relatório apresentado em Maputo mostra que, apesar destes avanços, é preciso melhorar principalmente o sistema prisional e acabar com a tortura. O documento recomenda ainda que Moçambique apoie entidades que protegem crianças e jovens. E a pergunta é, e você, concorda que houve melhorias? Conte-nos o que sabe sobre o respeito ou não dos direitos humanos no seu país. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
6 anos após os confrontos sangrentos pós-eleitorais no Quênia, ainda há mais de 1.000 refugiados quenianos no Uganda que aguardam a oportunidade para regressar a casa. Agora, os refugiados do campo de Kiriandongo, no sudoeste do Uganda, apelaram para o governo de Nairobi assistir o seu regresso. Ouça a reportagem do nosso correspondente em Kampala, Leila Ndinda, adaptada por Cristina Kripal.
Os refugiados agradecem a hospitalidade ugandesa, mas estão ansiosos por regressar à sua terra, explica Ruth Irungu, uma das representantes dos quenianos no campo de Kiriandongo.
O meu problema, que é também o da comunidade, é que queremos ir para casa. E agora estão a começar a perder a confiança em mim como líder, porque acham que o governo de Nairobi não me dá ouvidos. Peço a Nairobi que nos repatrie ainda esta semana. Queríamos regressar ainda em janeiro.
A maioria dos refugiados afirma que está na disposição de se estabelecer em qualquer parte do Quênia, desde que possam regressar ao seu país. Mas realçam que não querem voltar às suas zonas de origem específicas, pois aqueles que os atacaram e ameaçaram na época dos distúrbios ainda lá estão, o que pode pôr as suas vidas em perigo. Um refugiado que não se quis identificar por razões de segurança disse à DW...
A maioria de nós já não tem casa no Quênia. Vivíamos em casas alugadas e agora não sabemos para onde ir no Quênia. Não temos onde ficar. O governo queniano nunca enviou ninguém para perceber os nossos problemas e explicar-nos como podemos regressar. Já escrevemos tantas vezes ao governo queniano, mas nunca obtivemos resposta.
A DW tentou repetidas vezes contactar o embaixador queniano no Uganda, mas também não obteve qualquer resposta. Kanzungu David, comissário para os refugiados no gabinete do primeiro-ministro ugandês, diz que o seu departamento sempre encorajou o repatriamento voluntário e que estão a ser preparados planos para garantir um regresso dos refugiados o mais depressa possível.
Juntamente com o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas, já informamos desses planos o governo queniano. É o direito dos refugiados. Se as condições forem propícias, poderão ser repatriados no espaço de um mês.
Entretanto, na terça-feira, 28 de janeiro, o governo de Kampala, juntamente com o Alto Comissariado dos Refugiados das Nações Unidas, ACNUR, lançou uma campanha para angariar os 86 milhões de dólares norte-americanos considerados necessários para continuar a apoiar o total de 315 mil refugiados que vivem no Uganda. Para além dos quenianos, estão neste país também 60 mil sul-sudaneses e conta-se com a vinda de mais outros nas próximas semanas. O executivo ugandês diz que apoiar este número elevado de pessoas ultrapassa as suas possibilidades financeiras. O Uganda tem um elevado número de refugiados porque tem fronteiras comuns com 5 países: a República Democrática do Congo, o Ruanda, a Tanzânia, o Quênia e o Sudão do Sul. Sempre que há crises de instabilidade nestes estados, o Uganda é o primeiro porto seguro dos refugiados. Cristina Kripal, DW.
DW. Cultura.
A comunidade científica portuguesa está descontente com a redução significativa de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento pela Fundação para Ciência e Tecnologia. Os cortes em 2013 e as perspectivas sombrias para 2014 provocaram uma onda de protestos que chegaram ao Parlamento. A oposição considera que medidas como estas têm empurrado jovens qualificados para a imigração, provocando a fuga de cérebros. A partir de Lisboa, João Carlos conta-nos mais.
O investigador Miguel Prudêncio coordena um projeto do Instituto de Medicina Molecular, já em fase avançada, que realiza estudos para o desenvolvimento de uma nova vacina contra a malária, de interesse para muitos países africanos, onde a endemia continua a matar.
Um projeto que começou há cerca de 3 anos, com um financiamento inicial da Fundação Bill and Melinda Gates, e durante estes últimos 3 anos nós realizámos um conjunto de experiências no sentido de mostrar que a ideia que nós estávamos estávamos a propor para uma nova vacina contra a malária era uma ideia credível e uma ideia que poderia funcionar.
Por considerar que a investigação é promissora, a Fundação Bill & Melinda Gates decidiu ampliar o seu apoio.
E, portanto, neste momento temos um financiamento de cerca de 1,2 milhões de dólares para prosseguir com este projeto.
O financiamento garante a continuação da investigação até que seja obtida autorização para se realizar ensaios clínicos em seres humanos. Mas há projetos submetidos à FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, organismo estatal financiador da investigação, que não terão a mesma sorte devido aos cortes no setor da educação em Portugal. Os cortes, segundo fonte segura, abrangem as bolsas de doutoramento e pós-doutoramento em investigação científica.
Quem faz ciência está a ficar sem paciência.
Jovens cientistas que se opõem às medidas tuteladas pelo Ministério da Educação juntaram-se aos protestos esta semana em vários pontos do país porque consideram que está em causa o futuro e o esforço empreendido nos últimos 10 anos.
Aquilo que está a acontecer neste momento põe em causa esse esforço que foi feito até agora.
Nos últimos anos têm falado da qualidade da ciência em Portugal, mas efetivamente o governo não nos está a ajudar e é muito complicado nós continuarmos a fazer o nosso trabalho de investigação no nosso país.
Estamos a voltar àquele episódio que o primeiro-ministro disse, que é imigrem, quer dizer, temos investimento na ciência, pessoas capazes de, e estamos a pegar nessas pessoas capazes de e mandá-las para fora do nosso país.
O que se avizinha é que eu daqui a 11 ou 12 meses vou ter que emigrar.
Dizem que preferem emigrar porque o seu trabalho não é suficientemente reconhecido em Portugal. O novo modelo de financiamento da ciência e da investigação científica fez soltar as críticas da oposição e levou o presidente da FCT, Miguel Seabra, ao Parlamento. Também na plenária, o ministro da Educação, Nuno Crato, refutou as críticas segundo as quais o governo terá cortado 82 milhões de euros na ciência e é responsável pelo desemprego de 5 mil investigadores. O ministro contrapôs, afirmando que não há desinvestimento no sector.
O esforço nacional via orçamento de Estado para a ciência foi reforçado. Não confundamos um concurso determinado, que é um concurso de bolsas individuais, com o total de bolsas em execução.
No entanto, o investigador Miguel Prudêncio é de opinião que os cortes previstos, também em 2014, terão impacto negativo nos países africanos lusófonos.
Portanto, por maioria de razão, vai afetar todas as áreas, toda a investigação que é feita na área das doenças predominantes em África, ou mesmo em áreas de ciências sociais com impacto e relevância para países africanos. Tudo isso é tudo afetado por igual, portanto é transversal.
Por tudo isto, a comunidade científica promete continuar a luta contra o desmantelamento do sistema que, segundo analistas, precisa de investimento e de estabilidade, a exemplo do que acontece em países como a Alemanha. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
E a Cristina Cripal continua aqui no estúdio com as respostas dos ouvintes sobre a situação dos direitos humanos em Moçambique e não só. Não é verdade, Cristina?
É verdade, Nádia. Chegaram-nos várias respostas e os ouvintes não parece que estão muito de acordo. Por exemplo, Ana Maria Chimoé, em Moçambique, diz que não há melhoria em termos de direitos humanos em Moçambique. Nas cadeias, os prisioneiros são tratados como animais, por exemplo, na cadeia penitenciária de Chimoio, em Manica. Corroborado, aliás, por este outro ouvinte também de Moçambique, mas que não se identifica e escreve: isso é mentira. Não há responsabilidade e respeito dos presos nas cadeias. São torturados pelos guardas das prisões, sem água, nem comida, nem assistência médica. Estão a morrer por falta de medicação na penitenciária de Manica, Chimoio. Boaça, de Angola, escreve-nos: o senhor Gbusa veio a público aplicar as suas ironias, dizendo que as conversações estão em bom ritmo, e eu gostaria de saber do senhor presidente Gbusa onde está o Dlakama. Este nosso ouvinte de Angola refere-se ao líder do partido na oposição, a Renamo, em Moçambique. Ilafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz que, no que respeita aos direitos em Moçambique, mas também no meu próprio país, acho muito grave. Tivemos várias respostas também no Facebook. A nossa presença nessa rede social online, por exemplo, de Nelson Malenza, é uma pura mentira. Acho até mesmo que um estrangeiro pode testemunhar, segundo o que acompanhamos nos últimos anos, a ONU está a passar a mão na cabeça da Frelimo porque tem interesses. Quantas manifestações, por exemplo, foram reprimidas nos últimos tempos? Isto até piorou. São sofismas esses. Também Apolo Hipólito, mas Ivila diz que duvida muito e Sandro Luís Lourenço diz que não há mudanças nenhumas.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.